Numa coprodução sem a UA Produções e Sistema Diário PD, diretamente do estúdio Home Office no Rio de Janeiro, com links na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola. Apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis e Matheus de Júlio.
Então, né, pessoal? Cá estamos nós, 20ª edição de mais um programa Rifando a Bola. Aqui estou eu, João Jales, com Emanuel Reis e Matheus de Júlio aí para falar de muita coisa para vocês hoje, que o tema da nossa live, né, é democracia e futebol. Vamos falar aí sobre política e esporte, vamos fazer um foco aí na democracia aí, no jogo dos 11 contra 11 ali no gramado, o futebol, nosso querido futebol, e vamos aí trazer a nossa querida Priscila Marques, produtora e jornalista lá da TV Cidade João Pessoa, para também estar aqui conversando com a gente, né, gente? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos começar esta nossa querida live falando um pouco do que vai rolar, né? A Manuel já deu uma adiantada aí no nosso pré aí, no nosso off, conversando um pouco sobre o que rolou aí, os destaques do futebol no Brasil e no mundo nessa semana, né, com direito a Aston Villa surpreendendo o Liverpool, Manchester tomando goleada também. Vamos falar de 13 Botafogo, do clássico tradição que rolou também pela Série C, Santos e Flamengo, que foi um jogo muito louco, né, cheio de polêmica, e as má fases aí de alguns jogadores que a gente estava acostumado a ver o sucesso deles aí quando eram mais jovens, né? Mas aí está rolando esse problema ultimamente, a gente quer saber o que é que acontece com essas figuras, né? No nosso Fofoca de Gandula, a gente vai falar aí de futebol e democracia, democracia e futebol, esporte e política. Vamos citar aí alguns casos de manifestações de atletas, manifestações políticas e a reflexão disso aí que tem acontecido. Vamos falar também da festa da democracia, né? Aproveitar o ensejo das eleições 2020, as eleições municipais. Falar um pouco aí das candidaturas, o que é que eles têm aí de proposta, os nomes das candidaturas relacionadas a esporte. Não vamos fazer propaganda eleitoral de seu ninguém, mas vamos comentar aí sobre os nomes dessas figuras e fazer uma reflexão se isso é apenas um nome de referência para o eleitorado ou se essas figuras realmente propõem políticas públicas de incentivo ao esporte nas esferas municipais, se eles já fizeram isso no mandato ou se eles tem alguma coisa a ver com isso. Vamos refletir sobre isso aí também, né, pessoal? Meu querido Emanuel Reis, meu querido Matheus de Júlio, Emanuel, suas considerações iniciais oficialmente aqui falando. Bom dia, boa tarde, boa noite, Emanuel.
O velho bom dia, boa tarde, boa noite, galera, né? Bem-vindos a mais uma live aqui da gente do Rifando a Bola. Queria deixar aí já o nosso salve para todo mundo que está assistindo e todo mundo que nos acompanha aí sempre, toda quarta-feira, né, pelo sistema do Diário PB e também pelas plataformas de podcast, né, que é Spotify, esse tipo de coisa. Enfim, vamos, né?
Spotify, Deezer, Google Podcasts, Anchor, e também estamos aí no RádioTube, né, na RádioTube, claro, obviamente. Nosso berço da RádioTube, nossos maiores ouvintes no formato de podcast vem da RádioTube. Como esquecer a RádioTube?
Esse cara ama a propaganda, né, Matheus?
Você espera então a gente chegar nos recebidinhos, né, bicho? Chegar na época dos recebidinhos, aí você vai ver aí. A Priscila está tendo alguns problemas técnicos com o microfone e a câmera dela, não está conseguindo acessar aí, infelizmente.
Por enquanto,
chata a situação. Por enquanto, vamos vendo aí se isso se resolve, né? Mas, meu querido Matheus de Júlio, minha joia do Nilo, meu atleta, artista, meu sósia do Luan do Corinthians, mesmo você sendo palmeirense, né? Cruzamento do Luan com o Dudu aí, bicho, da Matheus de Júlio. Ficou legal o corte, tá estiloso. Caraca. Tá bonito. Fale aí suas considerações iniciais, minha joia do Nilo.
Me respeite, meu querido âncora, rapaz, que é isso, Dudu, rapaz. Enfim, né, estamos aqui mais uma live, né, tava agora vendo a gente iniciando essa conversa aí e passando o filme na cabeça, né, que no começo de tudo isso batia um nervosão nessas lives, agora já tô à vontade aqui rindo, falando besteira, né, é tempo de mudança mesmo, mudei o cabelo, né, até Maísa saiu do SBT, então por que eu não posso também provar um novo mundo, né? E é isso, estamos aqui nessa live que a gente sempre espera, né, e vamos conversar aqui, vamos se divertir, que futebol é massa, é isso.
Vamos falar então oficialmente dos highlights aí, a velocidade da luz, os destaques da semana, as doideiras que rolaram. Vamos falar aí do novo normal na Premier League. Emanuel Reis, aquilo que você estava resmungando aí sobre o Liverpool e o Manchester United, conta aí pra gente, o que foram essas goleadas, cara?
O que foram essas goleadas? Não, o que foram esses eventos históricos, né? Como eu estava falando aqui, bodejando nos bastidores, essas goleadas que ocorreram nesse fim de semana, no mesmo dia, né? Vale salientar, do Manchester United e do Liverpool, nunca ocorreram, que eles sofreram, né? Nunca ocorreram na história do futebol da Premier League. E aí o Aston Villa chega na casa do, em Anfield, né? Na casa do Liverpool, não toma conhecimento de Jürgen Klopp e coloca 7-2 no Liverpool, né? Destaque para Grealish, que é um cara aí que vem saindo de uma série de partidas que não vem não vem a contento, né? No Aston Villa, e nessa aí ele destruiu. Foram vários passes corretos, foram vários passes verticais, enfim. Foi 7-2, um 7-2 majoritário, não tem nem o que falar. O velho clichê que eu sempre falo aqui, eu vi o jogo, né? Eu estava presente na frente da televisão, eu vi esse vexame, os dois vexames eu vi, né? E aí, agora voltando para o do Manchester United, ocorreu o que a gente chama daquele famoso nó tático, né? Soscaia ficou só olhando assim para o time, em campo. Houve uma expulsão, para mim, eu achei racismo, tá entendendo? O que ocorreu ali entre Martial e Lamela, tá certo? Houve uma agressão das duas partes. O juiz só viu a de Martial, só expulsou Martial, só que Lamela começou dando na cara de Martial, empurrando e tal. Enfim, o árbitro de vídeo teve a chance de chamar o juiz, não chamou. O árbitro não quis saber de conversa à beira do gramado para ver o que é que ocorreu mesmo no lance. Mas mesmo assim, o Manchester saiu, né, tratorado. Foi isso que ocorreu. O Manchester saiu tratorado pelo Tottenham. E Son, como sempre, vou destacar ele aqui. Heung-min Son é o cara que faz a diferença em qualquer time, né? É o cara que coloca qualquer um no banco, na minha opinião. É um cara humilde, inclusive, né? Um cara que não tem muito esse bam-bam-bam dentro de campo. E tá aí, as duas maiores goleadas da Premier League foram essas, assim. Eu acho que por um tempo esse ano. Esse ano não, até o ano que vem a gente vai ficar moendo essas goleadas no nosso imaginário. E para falar aqui, para acabar falando de 13 Botafogo, mais uma vez, né? O Botafogo vai lá em Campina e passa uma vergonha. Porque, assim, o 13 é se eu não me engano, é o penúltimo, né? Não é isso? Do grupo da Série C?
Isso,
É o
isso, isso.
penúltimo. O Botafogo, tudo bem que não vem com muitas vitórias. Eu falo até com ar de riso aqui, porque eu não aguento mais ver o meu time perder. E, assim, vinha com alguns empates, né? Alguns resultados. Que também não deixa um torcedor feliz, mas você ir para Campina e apanhar do 13 de 2 a 0, tendo apanhado de 2 a 0 também na semifinal do Paraibano, não é legal, não, né? Eu não sei por que que o Botafogo está passando. Até a gente sabe por que que o Botafogo está passando nesse momento. Mas, assim, o Botafogo tem uma contratação aí, que é o Rosas, né? Uma contratação, inclusive, que estava na Portuguesa, que chegou. Não sei por que aqui não estão colocando. Não sei se o técnico não está acertando o pessoal aí. A galera está pegando no pé de Everton. E eu vou parar de falar agora, porque eu estou falando demais.
Exatamente, eu acho que essa coisa aí tá rolando com relação ao bid, né? Tá esperando a próxima publicação aí, a janela do bid, para anunciar ele e ele poder estar tá disponível dentro do elenco do Botafogo para as competições da CBF, né? Meu querido Matheus de Júlio, o que é que você achou aí? O que é que você tem para comentar da Premier League ao clássico tradição, dessas surpresas aí no campeonato inglês, ao que rola aí no Campeonato Brasileiro, na terceira divisão, no nosso clássico tradição, no confronto dos paraibanos na terceirona, 13 Botafogo, 2-0 13. Cara, e aí, o que é que você tem para comentar?
Complicated, né? Complicated, né? Como dizia a grande Avril Lavigne, né? Olha, eu adoro momentos históricos, né? Eu sempre repito isso. Quando acontece, eu sempre digo, eu adoro momentos históricos, né? E esse momento, esse é pontual, né? Dessa rodada que o Liverpool passa por isso, que o Manchester também passa por isso, São coisas fora da curva, né? Como o próprio Monuco coloca aí pra gente, é algo realmente novo, né? Algo que fica aí marcado. Eu tô aqui com algumas numerações que é bem interessante de a gente observar, né? O Tottenham, no segundo tempo do jogo, teve posse de bola de 70%. Isso é incrível, né? Vale lembrar também que no SofaScore, né, que é um grupo muito legal assim, em termos de estar classificando jogos enfim, coloca que Harry Kane, junto com Son, tiraram 9 de nota no jogo. Isso é uma coisa que é muito difícil no SofaScore, os jogadores alcançar essa nota. Geralmente, jogadores como Messi tá ali em alguns jogos com 7,5, com 8. E nesse jogo, Kane e Sam tiveram 9, que é algo extraordinário. Já no jogo do Liverpool, né? Eu acho muito interessante, porque o Liverpool teve a posse de bola o tempo inteiro, né? Então, alguma coisa aconteceu aí. Eu acho que esse jogo, se esses times se voltam a se encontrar, isso não acontecerá novamente. Isso foi realmente uma coisa fora da curva. E é legal que isso aconteça. Eu acho legal que aconteça.
Olha,
Então,
não
é isso aí,
funciona
né?
assim, bicho. O que aconteceu para mim da Premier League é uma situação tão surreal de você ver, por exemplo, sei lá, o Aston Villa estava lutando para não ser rebaixado na Premier League na temporada passada, sabe? Lutou ali até o finalzinho, penúltima rodada, última rodada ali, tentando ficar fora do grupo dos times rebaixados. Na outra ponta você tem o Liverpool, que foi o campeão por antecipação de várias rodadas, né, cara? Então, assim, para mim foi um lapso de surrealidade. De vez em quando o Manchester United passa algumas vergonhas e tal, passa uns vexames e tal, mas isso acontecer com o Liverpool, para mim, realmente chamou atenção. Com relação à
Rapaz,
situação
isso
do 13
e
e do Botafogo, bicho, eu nem sei o que comentar assim, para mim, a situação
a
dos
bruxa
dois
tava
times.
solta, né? Porque foi no mesmo dia, na mesma rodada. Já sobre Botafogo e 13, para mim é uma decepção, né? Eu sou botafoguense, eu sou Belo. Repito sempre aqui, se o Belo tivesse na Série A, eu torceria pro Belo. Se fosse enfrentar o Palmeiras, eu torceria pro Belo. Isso é um sonho, a gente sabe que, por enquanto, é uma abstração, não vai acontecer. Mas eu penso que o Botafogo tá num momento de crise interna, né? Muito, muito louca mesmo, assim. Já contratou jogador, descontratou na mesma hora, né? Enfim, eu vejo o 13,
Dando uma de
apesar de
atleta
ser um.
mineiro.
Eu vejo o 13, apesar de estar também numa fase não tão boa, né? Eu vejo como alguma organização internamente está acontecendo. Ou pelo menos, quando é que nem o Grenal, né? Que a gente vê aí o Internacional bom que só, mas quando tá no Grenal, vê o Grêmio ultimamente fraqueja, né? Eu acho que talvez o 13, né? Quando encontra o Botafogo dessa vez, quis tirar a última, né? Da pré-final lá. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que o 13 dessa vez foi um time mais aguerrido e teve vontade de ganhar o clássico.
Não, para mim é extremamente negativo. Assim, o Botafogo tem aquele plantel que custa muito mais caro do que o do 13, e o 13 suplantou e suplantou com um placar de autoridade, porque não foi 1-0 apertado, foi um 2-0, se impondo dentro de campo, né? Se colocando da
E
melhor maneira possível, né?
viu,
Então
galera?
é muito importante a gente ver isso aí. A Priscila já está aqui disposta. Vamos colocar ela aqui, adicionar ela na transmissão. E vamos começar falando de Santos e Flamengo, que foi um jogo cheio de polêmica aí. Emanuel, enquanto eu adiciono a Priscila para o nosso bate-papo aqui, por favor, comece a falar aí um pouco, mas deixe um espacinho para Matheus também.
Tá certo. Vou falar um pouco de Santos e Flamengo, mas antes eu vou comentar que ninguém falou, mas eu
Olha a
vi, viu?
Priscila chegando aí, ó.
No 4 a
Salve,
3.
salve, Priscila. Boa noite.
Ah, gente, uma honra estar com vocês. Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Sim, estamos ouvindo, sim, estamos ouvindo bem,
Ah,
tá alto e claro.
que bom. Houve uma série de problemas técnicos, inclusive de babá aqui. Uma situação séria. Esse home office com criança, uma novela, viu?
Claro, claro. A vida das mulheres é jornada
Expor o
dupla,
atraso.
tripla, a gente entende isso.
A gente chegou aí para somar. Bom estar com
Pronto, então
vocês.
vamos que vamos.
Matheus, te
Emanuel ia falar
amo.
aí. Olha aí, ó, mais uma fã do nosso baixista das flores, Valdias, também.
Não, eu queria falar, eu tava esperando uma vez para falar isso, assim, né, que Sila é uma pessoa que eu tenho enorme carinho, né, Sila a gente já se encontrou várias vezes na vida, né, principalmente em fim de tarde, para passar tempo e ver o tempo passar, então, é muito bom ter ela aqui, carinho enorme, Sila.
Também eu tô
Seja bem-vinda.
Muito honrada de estar participando desse papo com vocês. Eu até disse, João, pelo amor de Deus, João, eu não sou esportista, não sou espectadora de esportes, olha, no máximo um dominozinho na Praça da Alegria, um óleo de amigos, esse é meu esporte.
Boa noite.
Muito feliz estar aqui com vocês.
Igual a sociedade brasileira sabe sempre um pouco, ou não sabe nada e gosta de opinar, né? Então é sempre bom.
Tenho visto o programa. Emanuel arrasa, né, nos comentários. Muito bom.
Oi, valeu. Obrigado.
Prazer. É, por falar nos comentários, você ia falar de Santos e Flamengo, não era, Emanuel?
De Santos e Flamengo. Não, eu ia começar falando do Bayern e Hertha Berlim. Rapidão.
Sim,
aqui.
Claro. O Matheus Cunha lá no Hertha, né? Fazendo sucesso, camisa 10 nessa temporada.
Exatamente. É o que eu estava dizendo, ninguém viu, mas eu vi, viu? Esse 4-3 aí em cima do Hertha Berlim, do Bayern de Munique, teve 4 gols de Robert Lewandowski. E assim, só foi 4-3, além dos 4 gols de Robert Lewandowski, claro, a gente teve também o golzinho ali do Matheus Cunha, né? E também uma assistência dele. E aí, Matheus Cunha é aquele velho paraibano que treinou aqui no clube Cabo Branco, né? Treinou até o futsal. É, Lewandowski foi eleito o melhor jogador, né? Como vocês sabem, do mundo. E aí ele conseguiu mudar esse placar para 4-3.
Sozinho. Fez os 4 gols.
Fez os 4 gols. Basicamente foi sozinho, né? Sobre Santos e Flamengo, qual é o jogo mesmo que você está falando?
Não, gente, desculpa. Eu acho
de Santos e Flamengo.
Tá, nessa parte. Eu acho que é Flamengo e Atlético.
Foi isso, Flamengo e Atlético Paranaense?
Que foi um jogo cheio de polêmica, gente.
Santos e Goiás.
Santos e Goiás, que teve até 2 expulsões, né? E tal.
Isso.
Jogo na casa do Goiás, né? Como eu falei. Como eu falei, o momento que a gente está vivendo é atípico, né? Os jogadores, eu não acredito que eles vão 100% focados, né, no momento deles. E aí a gente teve mais um jogo atípico, né? Tivemos expulsões, claro, a expulsão de Arthur ali pelo lado do Santos e a expulsão de David, né, no caso, após tomar o segundo amarelo. E um show de gols nesse jogo, né? A gente teve 5 gols e sendo Marinho, de novo, fazendo aquele seu velho golzinho. Mas, assim, falar de polêmica, eu não vejo muito jogo por jogo, porque, assim, a situação que o Santos e o Goiás vivem é uma situação antagônica, né? Enquanto o Santos vem ali no 6º lugar da tabela do Brasileirão, ganhando, empatando, o Goiás vem de uma derrota para o Santos também, vem nos últimos 5 jogos o Goiás venceu uma vez. Então, se o Goiás quiser sair da 20ª colocação, o Goiás ainda vai ter que suar muita camisa e torcer para outros resultados darem certo, como resultados negativos para Coritiba, Bragantino e Botafogo, para ver se ele não consegue empurrar o Bahia aí para baixo. E assim,
por outro lado, eu tenho ainda um fator positivo do lado do Goiás. O Goiás tem 3 jogos a menos nas rodadas, tá entendendo? A gente já tá na 13ª rodada, o Goiás só entrou em campo 10 vezes, então ele ainda tem aí algumas calorias para queimar e tentar sair dessa zona de rebaixamento, né? Não vamos falar assim. Agora eu queria que meu querido Matheus comentasse sobre o Luan aí e o Hazard, né, cara? O Hazard que passou um ano sem marcar um gol, marcou essa semana, finalmente desencantou. Depois de um bom tempo, a última vez que ele tinha marcado tinha sido ainda quando estava no Real Madrid, e o Luan, que essa semana aí a gente falou, inclusive, de rumores relacionados à depressão, gente. O que foi que aconteceu, Matheus?
Pois é, né? Assim, fica complicado, né? Porque primeiro vem informação de que... A informação primeiro foi o seguinte, né? A informação é que Luan teria conversado com uma amiga via WhatsApp que ele não estava bem, que ninguém confiava mais no futebol dele, e que ele não sabia mais o que fazer, né?
E isso estourou, assim, todas as redes, mídias de futebol, né, canais sérios conversaram sobre isso. E aí se abriu uma preocupação muito grande, né? A torcida gremista, né, que tem ele como ídolo, começou a twittar bastante para ele voltar para casa, que lá o pessoal acreditava nele, que lá ele foi rei da América e tudo mais. E, enfim, e abriu essa discussão, né, da depressão. E aí eu, particularmente, fiquei um pouco preocupado. O Emanuel Reis, corintiano, já ficou ali desconfiado da história. Mas logo após, né, o próprio Luan aparece e ele coloca que isso é conversa, né, que ele não falou isso com ninguém. Assim, o que a gente pode acreditar é o que ele coloca pra gente, né? Que ele coloca pra mídia. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que essa conversa saiu de onde, né? Por que saiu essa conversa? A gente sabe que Luan realmente não vem apresentando um futebol de confiança, né? Não tem funcionado, né, do que ele costumava fazer, né? Não é o jogador que foi naquela Libertadores já há um bom tempo. E, enfim, né, fica aberto aí nessa preocupação logo depois de um Setembro Amarelo, né? E discussão de depressão no ar, que é uma coisa séria, né? Então, é isso. E o Hazard, assim, vou deixar um pouco para o Manuel comentar sobre o Hazard.
Fala um pouco aí sobre o cara que já foi considerado o carrasco da seleção brasileira lá no mata-mata da Copa, né? O cara comandou aí a seleção belga naquela fatídica eliminação nossa, lá na Rússia. Então, é de se espantar que o cara passe um ano sem conseguir marcar, né? O que é que tem acontecido com esses dois atletas que vivem umas fases assim, desse tamanho, tanto o Luan quanto o Hazard? Fala um pouco do Hazard aí, mano.
Então, só você fala assim, fala um pouco do Hazard, mas só eu acabar aqui a conversa sobre o Luan. Luan é um caso claro, claro. É um caso de que a gente tem que falar assim de uma maneira especial, né? Eu não queria que Luan entrasse mais pelo Corinthians. Assim, eu vejo esse protesto da torcida do Grêmio como sendo um protesto bem verdadeiro e que ele vá para o Grêmio, tá entendendo? Porque assim, não dá para deixar um cara que ganha 690 mil por mês, né? Sugando de um time no banco. Então, ele infeliz dentro de campo, ou enfim, se ele tiver com problema de saúde, né? Buscar tratamento para ele e tal, hein? É isso. Sobre Hazard, Eden Hazard é um cara que o futebol dele, fica aí o nosso recado, né? Mas o próprio Luan negou, né? Essa coisa da depressão. Sobre Hazard, Hazard começou a me conquistar com o futebol dele no Chelsea, né? Eu acho que todo mundo viu o futebol de Hazard no Chelsea, quando ele comandava aquela equipe, quando, enfim, levou o Chelsea aí a grandes...
Ah, Priscila lembra dele da seleção belga. Você lembra dele na Copa, Priscila? Quando ele comandava aquela seleção belga que eliminou o Brasil na Copa da Rússia, cara. Ela só dando risada lá do outro lado. Oi, Priscila.
Eu estava com meu microfone desligado.
Não, sem problema. Isso sempre acontece também. É a segunda fase mais falada do ano de 2020. A primeira, liga o microfone.
O barulho aqui tá grande. Daqui a pouco o Luna problema. Vai chegar aqui e participar da live, nem se preocupe.
Ah, que ótimo! Manda um beijo para Luna, filha da Priscila. Daqui a pouco vai fazer uma participação especialíssima também aqui na nossa live. Um alô aqui para todo mundo. Mas, Priscila, você lembra do Hazard, o cara que jogava na seleção da Bélgica e esse time da Bélgica eliminou o Brasil? Todo mundo falava bem daquela seleção.
Claro que não, João.
Mas o Luan, você lembra, o Luan joga no Corinthians.
De verdade. Eu me desinteressei muito como espectadora de futebol, bastante, bastante mesmo. Assim. Mudou muito pra mim. Vim com a camisa aqui. Só pra
dar um grande aí
pra audiência corintiana. Mas eu me desinteressei muito, gente. Eu acho que é uma coisa que não aconteceu só comigo, não, mas com outras pessoas que eu conheço no país. Se desinteressaram demais pelo esporte, especialmente pelo futebol, depois do, acho que 2014 para cá, desde não só da Copa, por conta do resultado da Copa, mas por conta de que o espaço do futebol virou um espaço de disputa, de desrespeito. Realmente me desinteressei muito. Como jornalista, o que a gente conseguiu, o que eu consegui me manter interessada foi justamente por esse futebol de bairro, pelo futebol que a gente fez na TV Cidade, a cobertura da Copa de Seleções de Bairro, foi realmente emocionante. Foi quando eu comecei a sentir, foi o ano passado, voltar o amor pelo esporte futebol, né? Porque esse futebol que está em Mangabeira, que está no Roger, esse futebol que está no Geisel, a galera peladeira, comecei a... Nossa, aí foi o ano passado, no final do ano, quando foi realizada a Copa, eu realmente comecei a me sentir mais envolvida novamente. Mas até então, desde 14 para cá, eu vinha com o coração partido.
Ô, Sila,
eu achei que o respeito foi enorme.
Sila, inclusive, o futebol de base aqui de João Pessoa, né, ano passado, foi transmitido, não foi isso? Foi, teve uma cobertura, foi. Não foi?
Sim, a TV Cidade...
Fiquei sabendo, fiquei sabendo, inclusive, por pessoas do bairro do Geisel mesmo, assim, né? Que eu entendo que é um bairro que tem essa cultura muito forte ainda, né? Tem alguns times que têm um processo histórico mesmo, assim, de atuação na cidade. Inclusive, eu penso que esse ano, né? O Rifão na Bola pode ser um grande parceiro aí pra tá tocando aí, conversando
já
sobre.
Já quero.
Vamos começar a trocar essas figurinhas aí, essa galera aí, João Pessoa, super organizada, a gente também tem outro trabalho aqui com os caras aqui no futebol carioca, a gente contribui aqui, colabora com a galera do Rio Esporte Clube, conversa um pouco sobre os confrontos entre os clubes cariocas e os clubes nordestinos, né? Sempre tem um apontamento ali naquela reunião de pauta que vem deste paraibano que vos fala aqui, morando no Rio, mas é importante pra caramba, né, gente? Esse resgate do futebol de bairro também, essa coisa. Porque os grandes atletas, eles nos deram aí, nos últimos anos, eles têm nos dado muito mais desgosto, principalmente pelas atitudes que eles tomam enquanto seres humanos e as posturas políticas também, que eles têm tomado em sua grande maioria. Grandes ídolos que a gente tem no esporte têm nos decepcionado quando abrem a boca para falar sobre política, né? Mas aí a gente já entra um pouco no nosso fofoca de gandula, que a gente não vai ter hoje, por exemplo, os resultados da Time Mania, como é a nossa live, né? A gente já pula para fofoca de gandula falando de política e esporte mesmo, que é esse tema que a gente propõe para esse nosso debate. Acredito que quando a gente consegue trabalhar com essa mídia mais próxima do futebol de bairro, daquela várzea, daquela cancha, as categorias de base, isso traz para a gente um olhar, um outro olhar, um momento de maior frescor também, né? Porque a gente já está tão saturado dessa coisa dos grandes atletas superstar, que ganham fortuna e que não contribuem de maneira substancial, assim, sabe? É importante quando uma figura, por exemplo, como Adriano Imperador, ele, depois do sucesso que ele faz no mundo, depois do sucesso que ele faz na Itália, ele volta para o Brasil e resolve se aposentar e vai morar onde? Vai morar na favela, cara, na comunidade que ele sempre se criou aqui no Rio de Janeiro. Então, são figuras, posturas assim que a gente tem sentido falta, né? E aí, um pouco sobre a introdução, para falar um pouco dessa abertura, desse debate sobre política e esporte, né? São as manifestações políticas que a gente viu recentemente, né? Foram divulgadas pela imprensa, porque a verdade é que política e esporte, a gente sabe, né? Nunca se dissociaram. A gente já viu aí vários fatos históricos que são ligados a isso, ou que seriam, né? Essas federações, confederações, esses comitês esportivos espalhados pelo mundo, essas entidades em si, por si só, já são organizações para discutirem questões políticas, de como se conduzir o esporte, né? Então, só a sua postura de pensar a condução de competições sobre um determinado esporte, ela já é uma postura política. O que falar, então, dos atletas, né, gente? Lewis Hamilton, por exemplo, a gente começou a ver o atleta lá da Fórmula 1, né, o corredor da Fórmula 1, subindo no pódio com a camisa escrito Black Lives Matter, né, durante as manifestações que estavam rolando nos Estados Unidos. Ele ainda continuou, mas então aconteceu uma situação na FIA, né, uma resolução da Federação Internacional de Automobilismo, que proibiu os pilotos de subirem no pódio com os macacões abertos. A orientação dizia que eles deveriam subir no pódio com os macacões completamente abotoados até o pescoço. e que não era permitida mais nenhuma manifestação política da maneira que estava sendo colocada por Hamilton. O que foi que Hamilton fez? Ele achou os detalhes dos óculos e colocou Black Lives Matter na armação dos óculos. E aí os detalhes dos fotógrafos, quando fotografavam o rosto dele no pódio, pegava justamente a hashtag, e ele deixou viva essa manifestação, né? Outra coisa foi o da Carol Sandburg, né, lá do vôlei, que essa semana aí teve o julgamento dela adiado no STJD por conta do fora Bolsonaro, que ela falou na premiação do circuito de vôlei de praia, né? Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. Inclusive, ela está aí com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil defendendo ela, né, nesse caso contra o STJD do vôlei. E aí a pergunta que a gente faz é: e aí, pessoal, o que é que vocês acham dessas falas e como os atletas falam? E se os atletas falassem mais, o que é que a gente esperaria disso tudo, assim? Como anda essa relação entre esporte e política e como vocês têm avaliado essas outras coisas? A Priscila falou um pouco que isso mexeu, inclusive, com o gosto dela de acompanhar esporte, né? Ela já foi uma figura que assistia, por exemplo, futebol há 10 anos atrás e hoje em dia é completamente alheia à realidade do clube do coração. É uma coisa que é uma reflexão disso. Como você abre esse debate, Emanuel?
Pronto. Então, eu entendo esse caso da Sila e não acompanhar bem o time do coração, até pelo momento dramático que a gente está vivendo dentro do Corinthians, né? Brincadeiras à parte, mas assim, eu
Tá
respeitava,
todo mundo assim.
sinceramente, eu respeitava Marcelinho Carioca. Eu era um cara que respeitava Marcelinho Carioca, gostava do Luis Suárez. Felipe Melo era um cara que, apesar dos pesares, eu tinha como referência de raça e tal. Mas enfim, raça em campo, né? Mas enfim, foram caras que caíram aí nessa coisa do bolsonarismo, né? De apoiar, começar a apoiar assim, uma proposta de desgoverno que a gente vem vendo aí que está sendo implementada no Brasil. E a gente não pode deixar de fora esse nosso crivo político dessa discussão, né? Assim, caras como Marcelinho Carioca, como Felipe Melo, enfim, como esses caras que eu falei. Eles são referências, né? Referência para a juventude, como o Sila colocou, referência para infância, na verdade. O esporte é também um instrumento de inclusão. É claro, a primeira proposta do esporte é isso, né? A inclusão. E a inclusão de jovens passa necessariamente pelo futebol. A gente sabe que os jovens se espelham em figuras como Neymar, como Haaland, né? Em figuras jovens e que estão aí fazendo sucesso pelo. Mas eles se espelham em Neymar, né? Com tudo. Em figuras jovens que estão aí fazendo sucesso no mundo financeiro do futebol, né? Que estão aí sempre na mídia, que estão aí, enfim, mostrando suas jogadas. E assim, enquanto profissional, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade e tem que ter senso crítico. Não é porque é jogador de futebol que a gente não tem que cobrar isso, não. Tem que cobrar sim. As pessoas têm que começar a ter um senso crítico e começar a mobilizar as outras pessoas para aquilo que a gente acha que deve ser o mais palpável numa realidade que a gente queira viver, né? Com o que é que eu tô falando? Essa coisa do racismo tem que cair, essa coisa do machismo, LGBTfobia, enfim, todas essas coisas que não são necessárias ao nosso bem-estar. E aí você falou de Adriano, falar dessa coisa do desencanto do futebol. Adriano e Edmundo foram dois caras que recentemente me desencantaram, foram pegos, né, aí numa farra com uma candidata. A delegada, alguém, eu não sei nem o nome dela, e também não vou falar para não fazer propaganda, enfim. Tava Adriano e Edmundo se abraçando com ela num vídeo, perto de uma piscina, dizendo: vote em fulana, e o número dela, morto de bêbado, né? Mas assim, voltando ao caso Marcelinho Carioca, que Sila sabe aí que é um cara que é referência, era referência no Corinthians, né? Era um cara, todos vocês sabem aqui da bancada, a galera que acompanha também, né? Que gosta de futebol, era um cara que o Corinthians tinha como referência de batedor de falta e que fazia parte da história do Corinthians. Eu não incluo mais Marcelinho no quadro da história do Corinthians. Eu prefiro lembrar de Sócrates e companhia.
É bem melhor lembrar de Sócrates, né, Sila? Você não acha, não?
É, sempre.
Sempre melhor, né, cara?
Saudoso,
É
faz
muito
uma falta
complicado. A gente
enorme.
tinha comentado,
A
inclusive,
contribuição do
outras
Sócrates.
coisas aí em off, né? A situação do Donovan, um cara que jogou na seleção dos Estados Unidos na Copa de 94. Hoje ele é técnico lá na Liga dos Estados Unidos.
San Diego
E
Loyal.
do San Diego Loyals. Isso, valeu, valeu. Grande. O técnico do San Diego Loyals, ele retirou o Loyal de campo depois de ofensas homofóbicas que foram proferidas contra os jogadores. O time tinha noção de que seria eliminado da competição, perderia ali o playoffs, ficaria de fora, né, das decisões, né, no mata-mata lá da Liga dos Estados Unidos, mas eles acreditaram que aquilo ali defende e define mais aquilo que eles são, do que um mero placar, um mero resultado do jogo. Foi gigante assim o gesto do time de Donovan e do próprio Donovan, que se propôs a acompanhar a equipe e se retirar de campo, né? São posturas assim, cara, que ainda me colocam ter fé nas coisas assim. A Carol Solberg essa semana, a história do pódio dela, isso foi fundamental, cara. Matheus, você tem alguma coisa para comentar sobre essa história aí, dessa relação? O que é que você, palmeirense, né, tem umas figuras bem questionáveis lá no Palmeiras, por exemplo?
Sim, é isso mesmo. Palmeiras, historicamente, só tem referência ruim, né? Em termos de posição política, né? Um dos maiores, digamos, ídolos do Palmeiras, né? Por tudo que fez na Libertadores, que é o goleiro Marcos, né? Por tudo que foi para a seleção também. É um bolsominion assumido, defende todos os dias no Instagram dele, tá comprando briga, tá falando besteira sem parar. Mas eu queria, assim, trazer um outro olhar, né, assim, né, você colocou aí, né, sobre a situação da esportista que foi pedir para não falar mais, né, e essa situação, né, no futebol, né, quando as pessoas estão se colocando, falando de democracia, falando de respeito, principalmente no Brasil, né, falando de direito, as pessoas estão sendo boicotadas, né, têm sido chamada a atenção. E aí a gente tem casos, né, na própria mídia também, né, jornalistas ali. Aquele caso com o Caio também, né? Que ele falou, enfim, Casagrande também se colocando. Então, eu vejo que isso é uma realidade que a gente está vivendo, né? No Brasil, e que transborda para o futebol, transborda para vários setores da sociedade.
Mas
Então,
isso
a
não
gente
é de
tem.
hoje, né, gente? Isso não é de hoje. Sei lá, a gente pode procurar vários resquícios disso pela história, espalhados na história. A
Mas o boom
Olimpíada,
está
sei
sendo
lá, de
agora, né?
84. As
Não,
Olimpíadas
com
de 84
certeza,
em
Jorge.
Los Angeles.
Com
Sabe?
certeza, né?
Mas
Realidade ditadura. Mas a gente tá falando também agora de um momento
esse boom é.
onde a intolerância é a moda da vez, da política. Mais uma vez, né? E essa é a realidade dada, infelizmente, né? E o nosso papel aí, aqui, né, ocupando lugar numa rádio, né? Fazendo uma live, a gente tenta trazer e alerta esse olhar, né? Que a democracia é importante. Mas é isso, assim. O Palmeiras sempre teve esses maus exemplos, mas, assim, eu acho que tá surgindo no Brasil, que é uma coisa inédita, né? No Brasil é difícil a gente ver jogadores que tragam um discurso mais crítico, como Maradona, né? Como o próprio Messi, às vezes, quando fala de política, né? Se posiciona ali, de certa maneira, de maneira progressista. O Cristiano Ronaldo também, quando se fala de política também, acaba se colocando de maneira progressista. Mas o Marinho, né? O Marinho que colocou essa semana aí que quando fala de racismo no Brasil, né? É sempre um mimimi, é sempre algo problemático. Mas quando vem figuras como Hamilton, né? E tantos outros, aí as pessoas aceitam e querem discutir sobre. Eu tô fã de Marinho, né? Marinho, pra mim, aí, sempre que eu falo dele, eu só lembrava daquele meme, né? Dele do. E eu levei o cartão e foi, eu tô fora do jogo, né? Mas aí ele tem amadurecido, aí demonstrado, ele falou isso assim algumas vezes, né, que tinha deixado a entrevista porque as pessoas não reparavam no futebol dele, queria pegar qualquer vacilo de alguma fala dele para poder fazer piada. E ele tem se colocado de maneira brilhante, é um grande exemplo hoje, Marinho, no futebol brasileiro.
Para mim, o posicionamento que o Marinho tem se apresentado assim no futebol brasileiro é uma coisa, cara, respeitosíssimo, assim. Para mim, o Marinho é a bola da vez, é o nome da vez na maneira de se portar, sabe, e conversar com a imprensa. Ele jogou muito aberto, ele foi muito sincero, porque a imprensa estava procurando fazer chacota do cara, pelo fato de Marinho ser alagoano, nordestino, sabe? Tem determinadas idiosincrasias, determinadas coisas que chamavam a atenção dessa mídia, e aí a mídia queria sempre transformar Marinho num personagem caricato, né? Num nordestino caricato, num cara que era o diferentão da coisa. E aí Marinho, quando viu que era uma espécie de maneira de menosprezá-lo, né? Enquanto nordestino, ele tomou essa postura e foi louvável, cara. A imprensa entendeu o recado, mudou a maneira de falar com o Marinho. Hoje já conversa com o Marinho de uma outra maneira. Ele se posiciona de uma outra maneira, de uma maneira muito mais consciente. Ele é brincalhão, ele gosta da farra, ele gosta da brincadeira. Ele tá aí para mostrar isso. Chega com a caixa de som também, de óculos espelhados, sabe? Tirando onda no vestiário. Ele é irreverente, é um cara que é para cima, é alto astral. Mas ele não tem a cabeça vazia, tem a cabeça no lugar, e para mim essa declaração que
Ô,
ele deu aí
Jales.
nesse vídeo foi fantástica.
Jales,
Fala, Matheus.
eu até proponho um exercício aí para a banca de pensar um outro nome no futebol brasileiro hoje, atuando, que se coloque politicamente de uma maneira saudável, que respeite a individualidade dos outros, que aponte o racismo, que aponte as diferenças.
Dentro de campo eu não conheço, não. Fora de campo, na linha técnica, só Roger Machado, que deixou o Bahia recentemente, está sendo, inclusive, especulado aí para assumir o Corinthians.
Não tem não. Não, eu tava tentando fazer esse exercício aqui, não tem, não tem, não. Mas o Machado foi uma boa recordação.
Sabe,
Realmente.
para mim, foi o cara que fez um trabalho louvável ali, antes do Mano chegar. Independente do rendimento dessa reta final que acabou. Ocasionando a demissão do Roger Machado, ele era um cara brilhante no comando do Bahia. Eu gostava do trabalho que ele desenvolvia. Era interessante ver como casava o posicionamento do Machado com o posicionamento do Bahia, do clube, do núcleo de ações afirmativas que o Bahia tinha, sabe? Então, para mim, era uma figura que estava no Bahia e era uma referência. E mesmo saindo do Bahia, ele não deixou de ser referência. Ele continua sendo especial e importante para esse debate político.
Jales, queria até me retratar, aproveitando esse gancho dessa discussão, que eu acabei de lembrar, né, do episódio, né, de Neymar, né, de toda a história de racismo, né, que não foi comprovado, e depois saiu o vídeo de Neymar discutindo, enfim, agindo com homofobia em campo, e até com racismo também, né, com o cara lá do Ocidente. Mas um amigo meu, essa semana, né, sabendo que eu tô sempre acompanhando futebol e tal, viu que naquele momento eu saí condenando o racismo, né? Oh, poxa, triste que Neymar passe por isso e tal, mas como eu sempre coloquei, né, sempre apontando o racismo e querendo entender por que daquela desconfiança de Neymar e tal, que, enfim, acabou se legitimando, mas meu momento ali naquela discussão era de condenar o racismo, de fato, né? Independente se era Neymar, se era qualquer outra pessoa. E aí vem me falar, ah, você se arrependeu depois que saiu as outras informações? Não, cara, eu não me arrependi, não. Eu condenei o racismo, né? Eu apontei o racismo, o possível racismo que aconteceu, e disso aí eu não me arrependo, né? Se o Neymar é um cara que não dá para confiar e que, enfim, e aí é outra conversa.
E aí, Priscila, o que é que você acha aí? Você ficou por dentro dessa história do Neymar, que foi disse que tinha sido alvo de racismo, depois a galera pegou ele com agressão homofóbica também?